eu queria que você fosse encorajado, não só naquilo que você vai ouvir, do que eu vou falar hoje, mas do que o pastor, não sei nem se semana que vem a gente vai falar sobre isso, porque semana que vem a gente vai estar no batismo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre, mas a gente quer falar sobre essa simplicidade do evangelho. Serginho, Thiago, qualquer coisa, me ajuda. A gente tem visto o amor de muitos se esfriando nesses dias, e a gente sabe que a palavra já trata sobre isso. Hoje tem sido oferecido um evangelho que é um evangelho de troca. Vem para Cristo, receba isso. E aí as pessoas não recebem aquilo que elas esperam, e aí esse amor vai se apagando e essas pessoas vão desistindo de andar com o Senhor. Porque, na verdade, quando a gente fala de um evangelho simples, das boas novas, se esqueceram de falar que o evangelho é a gente abraçar o sofrimento e o que o evangelho é morte. O evangelho é morte porque você tem que morrer. Eu vou usar um texto aqui que parte de Mateus capítulo 5, quando começa o Sermão da Montanha, e o Caio já falou sobre isso, a gente já estudou sobre o Sermão da Montanha, mas eu só vou usar alguns pontos para a gente começar esse assunto. E quando a gente fala do evangelho, que ele trata de morte, trata da minha morte e trata da sua morte. Trata de você olhar o que a gente vem aprendendo ao longo, não desses últimos 3 anos, eu vou falar também sobre isso, mas desde que você chegou a Cristo. E de lá para cá, o que a gente já morreu? De lá para cá, o que a gente permitiu de morte na nossa vida? A gente tem tido muito conhecimento da palavra. A gente tem aprendido cada dia mais sobre a palavra. Mas a gente tem colocado muito pouco em prática. E quando a gente fala desse simples evangelho, eu vou entrar em alguns pontos, ele vai tratar sobre isso. Eu li o texto aqui de Deuteronômio capítulo 10 e vou ler depois o texto de Mateus 22, que é o texto que a gente sempre fala, mas que a base para tudo isso é o quanto a gente ama o Senhor. E enquanto esse versículo que está lá em Deuteronômio capítulo 5 e aqui em Mateus a gente vai ler ele, não for verdade dentro de nós, se você não amar de fato o Senhor, nada a gente vai conseguir fazer. Eu vou falar algumas coisas aqui e que vão ser em vão, porque se eu não amar o Senhor como eu tenho que amar o Senhor, o melhor pregador é aquele que tem a melhor eloquência, aquele que fala muito e conhece muito, ainda que ele domine, que ele seja um doutor, um mestre, ele pode falar para você, mas se o amor do Senhor não estiver em primeiro lugar, se você não amar o Senhor, e se esse amor não fizer parte dentro de você, tudo que a gente falar aqui é em vão. Nada do que eu fale e te encoraje a fazer vai trazer efeito, porque você precisa ter como base, como fundamento, amar o Senhor. O texto de Deuteronômio 10 que a gente leu fala sobre isso. O texto que a gente vai ler vai falar sobre isso, que é essa base. E a pergunta que tem que ficar para nós essa manhã, não quero que você responda nada, eu quero que você saia daqui meditando em tudo que vai ser falado, mas que você olhe para cada uma dessas palavras e use isso como um gabarito. Como eu estou em cada um dos pontos que a gente foi ouvindo nessa manhã? Por que estou me referindo nessa manhã? Porque é só você olhar para você, há quanto tempo faz que você está no Senhor? Quanto que você já conhece da palavra? Mas quanto que a gente coloca em prática isso? Eu não estou falando de você, irmão, estou falando de mim também. Eu estou falando que a gente está num processo e que muitas coisas a gente precisa mudar. Nós precisamos morrer. Muitas vezes nós temos esquecido disso. Eu tenho esquecido de morrer pela vida do meu irmão. E a gente vai falar um pouquinho mais, porque é mais importante eu me preocupar com as minhas necessidades. Então o evangelho, ele é simples nesse sentido, mas a gente não coloca muita coisa em prática. A gente ouve, a gente aprende, a gente faz estudo atrás de estudo, a gente sai daqui entendendo muito sobre o Senhor, mas a distância do que a gente tem conhecido, que a gente tem recebido de conhecimento, até colocar em prática, tem sido uma distância longa. Tem sido um caminho difícil, tem sido um caminho em que nesses 3 anos que a gente está aqui, a gente tem tentado fazer isso. Nós não conseguimos ainda. Todos os fundamentos necessários para a base na palavra, no evangelho, a gente já tem ministrado. Mas a partir daí, o quanto a gente tem colocado ele em prática. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã e te encorajar a sair daqui encorajado, olhando para você, respondendo para você algumas perguntas. Não responder para mim, porque quando eu fui escrevendo o que eu vou falar, eu também estou olhando para a minha vida. Eu sei que tem muita coisa que a gente tem que mudar e que a gente ainda não mudou. Eu sei que tem muita coisa que a gente tem que abraçar ainda o sofrimento e morrer e a gente ainda não conseguiu. Porque tem muita coisa que para nós ainda é importante. E o importante sou eu mesmo. Então é uma... E quando a gente olha do portão da igreja para fora, a gente vê muita gente com o amor já frio. Pessoas que a gente conhece que já não querem mais saber. Pessoas que a gente fala, mas ele é conhecedor da palavra. Então ele é conhecedor da letra. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então tem muita gente que conhece de fato a palavra, conhece a letra, mas tem colocado muito pouco em prática daquilo que conheceu, daquilo que aprendeu. Porque quando a gente conhece de fato, a gente morre. O que a gente tem buscado nesse tempo aqui é de fato morrer para nós mesmos. É a gente se tornar uma casa de oração, e que não é fácil. Então eu falo de mim, não falo de vocês. Mas eu quero te encorajar a ouvir que o Evangelho ele é simples. Mas essa simplicidade do Evangelho vai exigir de mim e de você morrer em muitas áreas da nossa vida, para que de fato ele seja verdade dentro de nós. Mateus capítulo 22 diz o seguinte, quiser abrir lá, ó. Mateus 22, só vou usar como base, e depois o que eu vou falar aqui, eu não vou nem voltar mais a ler nenhum texto, mas vai estar a partir de Mateus capítulo 5, tá? Mas só vamos abrir lá Mateus 22, o mesmo texto que a gente vai ler aqui no... Em Mateus 22, está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Diz assim, versículo 34, capítulo 22 de Mateus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um dos intérpretes da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós não precisaríamos falar mais nada até que esses dois versículos fossem verdade dentro de nós. Não precisaria conhecer mais nada de toda a palavra. Eu poderia ir a qualquer outro texto depois que esse versículo se tornasse verdade dentro de mim. Então qualquer assunto que eu vier a falar, ou qualquer assunto que a gente vier conhecer ou entender da palavra, a gente deveria partir depois que esse versículo se tornasse verdade. E assim não acontece na nossa vida. Porque a gente vai aprendendo, conhecendo. Nós vamos um versículo atrás do outro, um estudo atrás do outro, e na verdade a gente tem que se perguntar o quanto a gente ama de fato o Senhor. Eu vou ler algumas coisas que eu coloquei para a gente ir ganhando tempo. Aprendemos muito sobre o Evangelho desde o início da nossa conversão. E agora eu pergunto para você, o que fizemos na prática com esse Evangelho? Desde o primeiro dia em que a gente chegou a Cristo e que Ele nos foi apresentado, o que a gente tem feito com esse conhecimento? O que esse Evangelho mudou dentro de nós? Nós permitimos que esse Evangelho nos mudasse? Eu quero que você só responda para você. A gente tem permitido, de fato, que o que nós estamos aprendendo nos mude? Tudo que a gente tem ouvido ao longo da nossa caminhada com Cristo tem servido para alguma coisa para a nossa vida? De fato, a gente está permitindo que esse Evangelho nos mude? Nós temos morrido, de fato? Olhe para você hoje, volte lá no início e analise como você era e como você é hoje. Em algumas coisas eu posso falar que eu mudei, outras coisas eu ainda não. Se eu olhar desde o meu início, no primeiro dia que eu vim para Cristo, muita coisa eu mudei, mas tem muita coisa que eu estou aprendendo nesses últimos 3 anos. Tem muita coisa que eu estou entendendo agora que eu tenho que mudar. Mas não é só o entendimento, é de fato a gente colocar em prática. Eu vou falar algumas coisas aqui para a gente, para ficar bem mais claro para nós. Por isso que a base de toda a nossa conversa tem que ser o quanto nós amamos o Senhor, e a gente não pode perder não o versículo de Mateus 22, não o versículo de Deuteronômio 6, mas entender a essência do que está sendo dito ali para nós. Ouve, ó Israel, coloca o teu nome ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, E a partir disso, segundo, você vai amar o teu próximo a ti mesmo. E a gente vai chegar aí. Eu não posso nem chegar na segunda parte do mandamento, que é amar o próximo, porque a gente ainda não conseguiu nem a primeira. Quando eu falar de amar você, Renato, ainda preciso entender se eu amo de fato o Senhor. Porque se uma hora você me ligar de madrugada, será que eu vou te atender? Se você me ligar, será que eu vou conseguir deixar de lado algumas coisas para poder te atender? E é isso que a gente tem que se perguntar. Se a gente realmente está a fim de abraçar esse evangelho que é simples, mas que vai fazer com que eu e você morra. A gente não conseguiu nem ir no velório do parente do Ilha. O pastor foi sozinho, porque a gente tinha outras coisas, eu tinha outras coisas, outros irmãos tinham outras necessidades, mas a gente não conseguiu. Então como é que eu posso falar que eu amo o meu próximo? Eu vou falar aqui sobre o meu irmão que está do meu lado, eu tenho que me referir a ele, porque eu não consegui ir. Talvez se fosse o meu parente, eu ia fazer todo o esforço do mundo para ir, mas não era o meu parente, né? Então eu tenho que falar que a gente está num processo de transformação. E se a gente de fato não amar o Senhor, e se isso não começar a criar raiz dentro de nós, eu não posso nem chegar no segundo mandamento, que é amar o meu próximo. Isso está distante de nós. Isso está muito distante. Talvez tenham irmãos aqui que consiga amar de fato. Então você pode ensinar muitos. Mas eu não quero que você responda nada. Eu quero que você responda para você cada ponto do que a gente vai tratar. Amar o próximo está distante ainda. Aprendemos muito nesses últimos 3 anos. Vários fundamentos que mudaram a nossa forma de se relacionar com Deus. A gente tem ouvido isso desde o início. Todos os fundamentos. Toda a forma de compreensão do Senhor. Temos ouvido muito sobre tempo, força e recurso. Que vai custar de cada um de nós. Tempo, nossa força, nosso empenho, recurso nosso. De envolvimento na obra, de investimento na obra. Agora olhe para você, analise como você se relacionou com esses 3 pilares ao longo desses 3 anos. Tempo seu, sua força e seu recurso. Eu posso falar, muitos que se comprometeram em abençoar os missionários, 50% não abençoa mais. Então quando vocês olham para eles e estão vendo alguns indo trabalhar, acho que vocês conseguem entender por quê. Nós não obrigamos ninguém. Nós simplesmente abrimos aqui quem poderia abençoar os meninos que estão trabalhando. Estavam 100% na obra. De todos aqueles, 50% não abençoa mais. Sem eu falar de dízimo, sem eu falar de oferta que eu poderia falar. Então veja que o nosso tempo, a nossa força, eu não estou falando aqui de recurso nem financeiro, eu só usei esse exemplo para nós entendermos que se nós não amamos o Senhor, o meu próximo, meu irmão, está distante de tudo que eu posso imaginar. Eu vivo num mundo hipotético que faz de conta que eu sou crente. E nós não queremos isso. Ao longo desses anos a gente quer de fato se transformar. Ao longo desses anos nós de fato queremos mudar a nossa própria vida e morrer. Então se a base de amar o Senhor não fizer parte da minha vida e da sua vida, a gente não vai conseguir nem amar o nosso próximo. Como a gente se relacionou com esses 3 pilares? Como está o nosso tempo, a nossa força, o nosso recurso? Você veio na sala? Você tem vindo na sala de oração? Eu posso te perguntar? Quantas pessoas conseguem vir na sala de estudo de segunda-feira? Eu ainda me justifico porque eu trabalho fora de Rio Claro. Mas quando eu estou aqui, eu venho. Quando eu estou aqui, eu consigo vir de quinta-feira na nossa reunião de oração. Mas é só você vir para cá e você vai ver. O quanto nós estamos comprometidos com tempo, com força e com recurso. Nós não estamos comprometidos. Porque nós ainda não aprendemos a amar o Senhor. Porque quando nós amarmos o Senhor, nós vamos olhar para o nosso próximo e a gente vai entender o que a gente tem que fazer por ele. Eu vou entender que numa segunda-feira à noite eu vou fazer um esforço para estar aqui, porque alguém se dedicou ao longo da semana, estudou sobre algum assunto e veio aqui preparado para poder trazer uma informação para você que vai ajudar no teu crescimento, em seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. É mais um conhecimento que vai ajudar você a colocar em prática na sua vida cristã. E quando a gente olha para segunda-feira ou para quinta-feira, mesmo quando a gente tinha a sala funcionando no modelo que nós funcionávamos, você vinha para cá, você via quantas pessoas vinham para a sala. Isso significa que a gente ainda não entendeu o que é tempo, força e recurso. Isso a gente ainda não entendeu o que é amar o nosso próximo. A gente ainda não entendeu quando Jesus fala que ele tinha compaixão, que é uma palavra em latim que se diz, se você for buscar na etimologia da palavra, ela está se referindo a entranhas. Quando Jesus falava que ele tinha compaixão, é diferente de empatia. A compaixão fazia quando ele olhava para alguém que ele tinha compaixão, ele estava olhando lá dentro da dor. Ele conseguia olhar para onde estava o sofrimento. Por isso quando ele falava que ele tinha compaixão, Era essa compaixão que nós não temos. A gente não tem. O máximo é eu ter empatia. Me coloco no lugar do outro, sei que ele está sofrendo e só. Quando eu tenho compaixão, eu vou ter que fazer alguma coisa por alguém. Sentir a dor é fazer alguma coisa também. Mas se nós não amarmos o Senhor, nós não vamos chegar no segundo mandamento. Você tem ouvido, precisamos de um sacerdote na sua casa. Responda para você, eu tenho sido um sacerdote diante do Senhor e diante da minha casa, diante da minha esposa, diante dos meus filhos. Eu tenho atuado como um sacerdote. Você, esposa, tem atuado como uma mulher submissa ao seu sacerdote. Você tem ministrado ao Senhor como sacerdote. Você tem ministrado ao Senhor sobre a sua família, sobre os seus filhos. Responda para você. Isso é tempo, força e recurso. O entendimento sobre sacerdócio é isso que a gente tem ouvido. Nós estamos colocando em prática tudo que a gente tem ouvido nesses 3 anos? Tem 35 folhas. Vou acabar no horário. A partir daqui eu vou falar com base no Sermão do Monte. Eu poderia pegar a partir do capítulo 5 de Mateus e ir lendo ali. Eu só peguei alguns pontos para a gente entender algumas coisas que tem a ver com a nossa vida. Embora toda a palavra tenha. Mas o Senhor foi colocando no meu coração só alguns pontos para a gente compartilhar nessa manhã. Vós sois o sal da terra. Você tem sido o sabor da sua geração? Vós sois o sal da terra. Se você temperar demais o sal, vai perder o sabor, vai estragar. Se você colocar de menos, não vai ter sabor. Qual é o sabor que você tem dado na sua geração, no meio em que você vive? Nós temos sido de fato o sal da terra. A gente tem realmente, aonde a gente anda, a gente tem temperado com a essência da palavra, de fato ali. Você tem sido o sabor para o irmão que está do teu lado? A gente consegue olhar para o irmão do nosso lado e falar que a gente tem temperado a vida dele com algo? Contribuído na vida dele com alguma coisa? Como eu tenho sido quando a Bíblia diz que eu tenho que ser sal da terra? Você é o sal da terra. Eu não sei se você consegue entender a proporção do que está escrito aqui. Ele não está falando que você é o sal da BMCO ou de Rio Claro. A dimensão aqui é maior. A dimensão aqui envolve todos os lugares por onde você anda. Aonde nós estamos andando, nós temos que temperar a vida das pessoas ali com a verdade. Vós sois a luz do mundo. Você tem brilhado no meio das trevas? Porque a gente, por onde a gente anda, a gente sabe que é trevas, mas como tem sido o nosso comportamento? Nós temos brilhado ou a gente tem tomado a mesma forma? A gente tem entendido que está em Romanos 12, que é renovar a nossa mente? As pessoas podem ver através de você o Evangelho e glorificar a Deus? As pessoas podem olhar a partir da minha vida e glorificar a Deus por aquilo que eu sou? Porque tem visto mudança? Porque eu estou morrendo em algumas áreas? Porque em algumas outras áreas eu estou conseguindo, outras não? Eu não estou falando de perfeição, mas estou falando de alguém que realmente quer que alguma coisa aconteça. As pessoas podem olhar para nós e falar isso. Olha, o Deus que você está servindo, eu quero Ele um dia porque eu estou vendo mudança na sua vida. A gente consegue, as pessoas podem olhar para nós e glorificar a Deus por conta da minha vida, da sua vida. A gente consegue isso. Isso é verdade dentro de nós? Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Está lá na sequência do Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus. Como você tem olhado o irmão que está ao teu lado? A gente falou de um texto que fala de julgamento. Como a gente tem olhado para o irmão? Eu tenho olhado para ele sem julgar. Você tem sentido dor pelo teu irmão? Você, quando vai para o secreto, lembra de orar pelo teu irmão? Ainda que pedimos para você orar pelo teu irmão agora, a gente só vai fazer isso porque alguém pediu. Mas essa atitude precisa vir do nosso coração. Estar no secreto é uma decisão nossa. Orar pelo nosso irmão é uma decisão nossa. Você não pode fazer porque alguém mandou. Quando a gente quer se tornar uma casa de oração, é você se tornar essa casa de oração. É você ter a sua assembleia solene de orar e de interceder. Nós precisamos ser mais sensíveis ao Senhor. Assim Ele nos conduzirá a derramarmos sobre a vida do nosso irmão, sem que alguém mande. A gente estava num momento de adoração aqui, quando nós conseguimos entender e a gente vir para cá, porque a nossa semana foi uma semana que nós nos preparamos para estar aqui. Não que você se preparou lá e vou para o nosso ajuntamento para que algo aconteça, não. Sabe que esse não é mais o nosso discurso. Você tem que ter uma vida com o Senhor durante todos os dias. Porque quando tiver o ajuntamento dos santos, aqui o Senhor vai se mover. Não porque nós estamos esperando uma palavra de domingo, ou porque a gente está esperando um louvor que vai me agradar ou não, mas porque nós já tivemos uma vida de estar no secreto com o Senhor, uma vida de santidade como nós cantamos que o Senhor é. E quando nós nos ajuntarmos essas pedras vivas, o Senhor vai se mover a partir da nossa vida. Aí eu não vou precisar simplesmente ficar só cantando, mas eu vou poder me mover. O Senhor vai poder mover você para derramar sobre a vida do irmão. Talvez o que ele está precisando não é nem de dinheiro, é um abraço. Talvez o que alguém precise que está do teu lado aí é que você só abrace ele e nem ore. Ele só quer um abraço. E isso a gente vê, sabe aonde? Na mídia social, quando vem uma pessoa, coloca uma carta, quero te dar um abraço. Ele fica lá em São Paulo esperando e as pessoas vêm e abraçam. Outros passam direto, mas alguns param e ele abraça. Talvez tenha alguém do nosso lado que só quer um abraço. Mas é que a gente não tem mais essa sensibilidade. Porque a gente está envolvido muito com o nosso dia a dia, com os nossos problemas, com as nossas preocupações. O meu problema é só o meu problema. Enquanto eu não resolver, eu não posso resolver o problema do meu irmão. Aí a gente não saiu nem do segundo mandamento. A gente está no primeiro tentando amar o Senhor. A gente não vai conseguir chegar no segundo. Quanto mais se nós vivêssemos lá no Velho Testamento, que tinham mais de 10 mandamentos. A gente não tinha passado nem do primeiro. E a gente olha lá para o Velho Testamento e fala, nossa, esse povo também, né, foi rebelde, não obedeceu o Senhor. Que coisa. A gente faz isso quando a gente olha para o Velho Testamento. Nossa, o povo de Israel sofreu tanto, né, ficou preso no Egito. Ficaram lá tantos anos em escravidão, mas não obedeceram o Senhor. Nós falamos isso quando a gente olha para o Velho Testamento. Aí o mesmo texto que está em Deuteronômio vem para Mateus 22. E aí eu olho para ele e falo assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a gente tem que começar a olhar para ele e falar, como eu estou? Eu já consigo amar o meu próximo? Eu estou amando o Senhor? Então quando a gente começa a olhar, a gente começa a entender que talvez se nós estivéssemos lá, teríamos morrido como a maioria. Porque se hoje, no tempo da graça, que é mais difícil do que viver na época da lei, a gente não consegue entender o que é amar o Senhor e nem o nosso próximo, imagina se nós vivemos no Velho Testamento. Se nós vivêssemos lá, irmão, eu acho que muitos de nós morreríamos junto com eles. Aí a gente vai lá para Josué e fala, nossa, que bom, daquela geração só Josué e Caleb, esses foram vitoriosos, todo mundo morreu. Então a gente fala assim com aquela questão, não de orgulho, mas por que que não obedecer o Senhor era tão simples? Olha para os dias de hoje, agora olha para você e responde para você se você ama o Senhor. E aí a gente não precisa nem olhar para tudo que a gente conhece da palavra. A gente vai parar nesses dois primeiros mandamentos. Amar o Senhor e amar o próximo. E aí a gente tem que olhar para nós e falar, de fato eu amo o Senhor, eu tenho que responder essa pergunta. De fato eu amo o meu próximo? Se eu amo, eu tenho que agir. Porque amor é decisão. Amor não é sentimento. Se eu falar que eu amo, por isso que a palavra diz aqui, amará o teu próximo como a ti mesmo. O tanto que você ama você, você vai amar o teu próximo. Amar não é um sentimento que a gente tem, mas é eu tomar uma decisão. Eu decidi amar alguém, então eu me movo em função dessa pessoa. Se você decidiu amar a tua esposa, casou, você está se movendo em função desse amor. Primeiro e segundo mandamento é igual. Eu amo o Senhor, e se eu amo o Senhor de fato como está escrito, quando eu amar o meu próximo, ele está dizendo que eu tenho que amar o meu próximo como a mim. A gente já falou aqui, o pastor falou, acho que não sei se foi domingo passado ou no outro. Quando a gente vai chegar a um ponto de falar que a sua geladeira é a minha? Sabe o que é isso? É eu saber que você está passando necessidade e eu me levantar para te ajudar. O que mais corta o meu coração é o que eu não posso fazer muito para muita gente. Eu queria ajudar muito mais, mas ainda não dá. Então a geladeira do seu irmão tem que ser a sua. Algum dia você perguntou para alguém como está a geladeira dele? Senão a gente sai daqui falando que a gente ama o Senhor. Quem falou que a gente ama o Senhor? Se eu não consigo nem olhar para o meu irmão, sentir a necessidade, a dor dele, porque a gente vive num mundo muito egoísta nosso. As coisas vieram tão banais nos dias de hoje que o cara cai morto do teu lado, você passa, o cara morreu, vamos embora. Morreu. Alguém vai cuidar dele. A gente não sente nada, nada. Então a gente tem que olhar para nós e entender que o Evangelho é simples. Mas essa simplicidade do Evangelho exige muito de mim e de você. É uma morte que tem que, dia a dia, fazer com que a gente vença isso. Eu não estou falando que nós vamos sair daqui conseguindo fazer isso amanhã. Mas nós temos que lembrar sempre dessa palavra, que se nós não amarmos o Senhor, nós não vamos conseguir chegar no segundo mandamento. Eu não vou conseguir amar o meu próximo, eu não vou conseguir sentir a dor dele. E a gente não pode esperar só de quem é líder. E a gente já falou sobre isso, a gente já vem trabalhando muito sobre isso. Você pode abençoar o teu irmão, porque o que está escrito aqui é amar ao Senhor teu Deus todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está falando que você, o teu líder vai amar o Senhor e o teu líder vai amar o teu próximo. Ele está falando para nós. Então qualquer um de nós, se amamos o Senhor, poderemos amar o nosso próximo. Então não depende de mim, não depende do pastor Fábio, não depende de ninguém da liderança, depende daquele que se chama pelo teu nome, depende daquele que se intitula cristão, que entendeu essa palavra não é para mim, independente de qualquer título que a gente tenha, a palavra é para nós que amamos o Senhor, que nos intitulamos como cristãos, a palavra é para nós. Então você pode se mover em abençoar alguém, mas nós não fazemos isso. Se o teu olho direito faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão direita faz você tropeçar, corta. Está falando de caráter. Você pode se analisar sobre como tem sido o teu comportamento e o teu caráter no meio que você vive. A gente consegue se analisar quando a gente fala de caráter. A gente tem que passar sobre tudo isso, porque a gente está exposto a tudo isso todos os dias. E para as pessoas, se alguém te der um troco a mais e você devolver, alguém vai falar para você assim: você é bobo, tem que ficar com você. Então a gente tem que aprender que está falando de caráter e é sim, sim e não, não a sua vida. Olho por olho, dente por dente, e eu vos digo: não resistai ao perverso, mas qualquer que te ferir a tua face direita, volte também a outra. Se alguém tirar a sua túnica, dê a ele também a tua capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vai com ele duas. Como você tem agido com aquelas pessoas que de um jeito ou de outro te fizeram mal? Ou você está esperando a oportunidade para se vingar? Como a gente tem agido com isso? A gente já passou dessa fase. Amarás o teu próximo, porém vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tudo lá em Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5 de Mateus. Você consegue olhar para alguém que te prejudicou e amá-lo? De fato, a gente consegue olhar para quem nos prejudicou um dia e falar: eu amo essa pessoa? Você consegue olhar para aquelas pessoas que te perseguem e orar por elas? De fato, o que está escrito aqui, a gente consegue colocar em prática? Eu consigo olhar para alguém que é meu inimigo e orar por ele? O cara te prejudicou, mandou você embora da tua empresa, fez qualquer coisa para você. Você consegue olhar para ele hoje e falar: eu tenho que orar por ele? Mas não é só um discurso. Porque a gente falar é muito simples e é muito fácil. Mas é de fato eu lá dentro do meu coração falar: não, eu amo esse camarada, eu oro por ele. Eu me dedico em oração a ele, ainda que ele tenha me prejudicado. A gente consegue fazer isso. É um evangelho simples que o Senhor veio trazendo para aquele povo lá no Novo Testamento já, no Sermão da Montanha. E que se a gente olhar para o Sermão da Montanha e a gente entender, não é só um ensinamento que foi dado. Se você não entendeu, se você não participou das aulas, o Sermão da Montanha é uma nova constituição do reino. Assim como todas as nações têm a sua constituição, o Brasil tem a dela, essa, a partir do capítulo 5 de Mateus, é a nova constituição do reino de Deus. Ele estava constituindo o reino. Então tudo que está ali são as mesmas regras que nós temos, guardadas as proporções para a gente entender, que nós temos na nossa constituição no Brasil. O Sermão da Montanha é a constituição do reino de Deus. Você quer viver no reino de Deus? Quero. É a partir do capítulo 5 de Mateus, de tudo que está escrito ali. Está disposto? Morra. Olhe para o que está escrito. É a constituição do reino. Então cada ponto que a gente está lendo não é só para ler, é uma constituição que, se nós estivermos interessados a fazer parte do reino de Deus, nós temos que nos submeter a ela. A gente consegue? Eu falei só de alguns. A gente nem entrou em todos os pontos que essa constituição trata. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A gente não falou basicamente nada. Eu olhei para alguns pontos só. Se a gente olhar para tudo que está escrito ali, muitos vão desistir, porque vai exigir de mim, de você, morte. E muitas vezes nós não estamos dispostos a morrer pelo meu próximo. Ah, mas eu amo o Senhor. É só você fazer um teste. Tem coisas que você tem que deixar de fazer porque você ama o Senhor e tem que fazer. Você fala: não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu me dedico. Vou para a sala de estudo ou vou para algum lugar? Não, eu vou para algum lugar e depois eu vou para a sala de estudo. Vou para a sala de oração? Ah, não, hoje eu tenho que fazer isso. Não dá. Ah, hoje esse compromisso meu é mais importante. Isso mostra o quanto nós amamos o Senhor. Mas isso também mostra que a gente tem que ter equilíbrio. Se nós não tivermos equilíbrio, nós vamos virar um ativista religioso, que nós não queremos nada disso. Você, quando fazer ou se mover pelo Senhor, tem que fazer porque o Senhor te moveu. O ativismo religioso só vai fazer você vir aqui e fazer obrigado. Não, você tem que fazer porque o Senhor moveu o teu coração. E você faz aquilo porque você ama. Ainda que você faça sozinho, mas o Senhor moveu você. Então você vai fazer sozinho porque você ama. Se a gente faz porque alguém mandou e a gente não faz de coração, a gente está dentro de um ativismo, uma atividade que você vai conseguir suportar por algum tempo. Aí daqui a algum tempo, sabe o que vai acontecer com esse parafuso? Vai espanar. Por quê? Simples. Porque a gente não fez com amor. É uma atividade religiosa que a gente suporta até a página 2. Na página 3 a gente espana e muita gente abandona o Senhor. E aí o amor de muitos se esfria, como a palavra já diz. Isso não vai acontecer daqui a muitos anos, não. Isso já está acontecendo hoje. O amor de muitos tem se esfriado há muito tempo, porque essas pessoas nunca amaram o Senhor. E sabe qual é o nosso papel? Permanecer, mesmo no meio das nossas dificuldades. Perseverar em amar o Senhor. Em conhecer o Senhor, nós temos conhecido Ele todos os dias, todas as palavras. Tudo que você vem aprendendo ao longo da tua vida, você tem aprendido a conhecer o Senhor. O que nós precisamos é colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. Mateus 6,6 vai falar sobre a oração. E aí ele começa falando assim: tu, porém, quando orares. Então veja a grandiosidade de Jesus quando Ele começa a ensinar você a orar. Tu, porém, quando? Se você entende o português, Ele está falando que Ele já sabe que muitos não irão orar. Então, tu, quando for orar, Ele já sabe que nem todos vão fazer isso. Entra no teu quarto. Ele está falando de um lugar. Então, a gente já aprendeu aqui, já ouviu aqui falar sobre oração, que é você estar não no local físico. Fecha a tua porta, ou seja, mantenha-se em secreto, um lugar longe de todo mundo, para que você realmente tenha um tempo para falar ao Senhor e para ouvir o Senhor. Ore ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A gente já ouviu esses dias atrás eles falarem sobre oração aqui, quem vem ministrar. O que nós temos que entender é que a oração tem que fazer parte da nossa vida. Nós somos chamados base missionária à casa de oração, não porque é um local, mas porque nós queremos nos tornar essa casa de oração. E aonde nós estivermos, nós temos esse coração intercessor, alguém que realmente faz parte, que a oração faz parte da nossa vida. Não é algo que eu tenho que fazer porque alguém mandou. É um mandamento que está aqui, é um ensinamento que Jesus nos traz. Mas a gente às vezes tem 5 minutos de oração quando a gente vai dormir. E por isso que é tão importante a gente ir entendendo a palavra, que Jesus vai nos ensinar como você planejar a sua vida, o seu dia a dia. Você tem um tempo para o seu trabalho, você tem um tempo para o teu estudo, você tem um tempo para o Senhor. Ainda que sejam 10, 15 minutos, mas você entra no teu quarto, ou seja, arrume um lugar onde você vai ficar sozinho com o Senhor. Você vai se dedicar ali a ouvi-lo, a falar com Ele, a interceder por alguém. Vou encerrando. Se não decidirmos estar nesse lugar de oração com o Pai, não vamos conseguir colocar em prática a simplicidade do Evangelho, porque a gente não vai conseguir fazer nada disso na força do nosso braço. Nós só vamos conseguir se nós dependermos dEle, porque não teremos força em nós mesmos, precisaremos da ajuda dEle. Nesse lugar, conseguiremos abrir o nosso coração e gritar sobre as nossas debilidades e sobre as nossas fraquezas. Nesse lugar, seremos encorajados pelo Pai a prosseguir. Nesse lugar, aprenderemos a amar o Senhor. Nesse lugar, aprenderemos a amar o nosso próximo. Se nós não dedicarmos um tempo nosso, no nosso dia, para orar, para se colocar nas mãos do Senhor, nós não vamos conseguir, porque não é na força do nosso braço. Nós não vamos conseguir sair aqui amanhã, mudar todo o nosso estilo de vida que vinha vindo. Nós vamos precisar da ajuda dEle, e só vou conseguir nessa ajuda se eu de fato tiver um tempo de oração com Ele, porque é ali que você vai falar, é ali que você vai gritar. Quando eu saí de onde eu trabalhava, eu fiquei 1 ano desempregado. Sabe o que eu fiz durante 1 ano? Contado nos dedos? Talvez você já tenha ouvido, vou ser redundante, mas eu vou falar. Eu fiquei 365 dias orando, contado na ponta do dedo. O Senhor me deixou 365 dias sem trabalhar, só orando. Como que você acha que era a minha oração? Você acha que eu chegava bonitinho para orar ao Senhor? Eu gritava, eu chorava, eu pedia para morrer. Não aguento mais isso, me leva. E o Senhor foi ali. Processo de seleção, cansei de fazer. Sabe quantos que eu recebi retorno? Nenhum. Eu nunca recebi nenhum retorno de processos de seleções que eu participei na época. Nenhum. Eu sabia que era o Senhor, então era mais doloroso para mim. 1 ano, orando. Os meus filhos eu tive que chamar e falar, olha, não sei até quando, eles eram pequenos. Vocês não vão ter festa de aniversário, vocês não vão ter presente, vocês não vão sair mais no final de semana, vocês não vão mais comer pizza, vocês não vão comer lanche, vocês não vão fazer mais nada, Tudo bem? Tudo bem. Nós passamos um ano assim, esperando o Senhor fazer. Se não fosse nesse tempo de oração, se eu não tivesse me dedicado em oração, querido, você acha que eu ia suportar? Você acha que eu ia estar hoje aqui conseguindo falar alguma coisa do Senhor, se não fosse em oração? Foram 365 dias esperando. Não é fácil. Talvez tenha alguém aqui com 2, 3, 4, 5, 6 meses desempregado, pode falar um pouquinho mais e entender um pouquinho o que eu estou falando. Então demanda você, de fato, entender que é ali, naquele lugar, que você vai conseguir gritar e rasgar o seu coração para o Senhor fazer algo na tua vida e fortalecer a tua vida para você continuar. Eu queria que você ficasse com essa palavra e que ela soasse para você como uma palavra de encorajamento. Para você entender que nós não vamos conseguir sozinho mudar a nossa própria vida, mas você precisa do Senhor. Olhe para cada ponto que a gente tratou aqui. De fato, a gente ama o Senhor e de fato eu posso falar que eu amo o meu próximo. Essa é uma luta nossa, é uma busca nossa que a gente tem que aprender muito. Se o irmão nosso passa por alguma dificuldade, a gente não consegue fazer nada sobre isso. Um ou outro consegue, a grande maioria ainda não. A gente consegue falar, o fulano está passando isso, mas a gente não faz nada. A gente tem justificativa para tudo, mas a gente não tem prática de muitas coisas. Sabe o que a gente não faz? Nem ligar para o irmão, nem se você tem um zap, você não manda nem um bom dia, nem um boa tarde. A gente não faz isso. A gente olha a rede social de todo mundo, a gente olha o zap de todo mundo, mas a gente não consegue mandar um bom dia, um boa tarde, oi. A gente consegue pegar as figurinhas que todo mundo posta com um monte de versículo e retribui para todo mundo. Mas aquilo você fez porque você recebeu, não veio do teu coração. Você não sentou com a palavra, olhou e falou, nossa, o Senhor falou comigo isso hoje. Peraí, você vai lá e escreve, não sabe o que é mais fácil? O cara manda para você, você lê, que bonito esse texto. Pá, vai para todo mundo. Então a gente tem que mudar muito. O evangelho é simples e nós complicamos muito esse evangelho, porque a gente ainda não aprendeu a amar o Senhor e muito menos a gente aprendeu a amar o nosso próximo. Nós precisamos sair daqui desafiados, é isso que a gente tem que fazer. O que a gente vai começar a falar nesses domingos, não sei se o Fábio vai falar no domingo que vem, porque é batismo, a gente vai ter ceia, enfim. Talvez a gente não fale isso, talvez ele não fale e não dê continuidade, mas a gente vai continuar falando dessa simplicidade do evangelho. Tudo que eu falei para você, eu já mostrei para ele que eu ia falar sobre esse assunto. Enfim, eu fui o primeiro a começar e ele vai dar continuidade. A gente tem que ser simplesmente encorajado a entender que o evangelho é simples e que a base para que a gente entenda a simplicidade do evangelho é nós amarmos o Senhor. Mas a gente, na prática, de fato e de direito, começar a olhar para quem está do nosso lado, para quem faz parte do nosso meio. E a gente ter compaixão em alguns momentos daquilo que acontece quando a gente sabe e se mover. Ah, mas eu não consigo sozinho. A gente pode chamar um outro irmão e a gente tentar se mover junto. Ah, mas isso aqui não dá certo. Não, mas eu vou chamar um outro. Com três a gente consegue se mover. Aí a gente sabe o que a gente faz? A gente olha e vê na televisão, na mídia, muita gente fazendo muita coisa. E a gente fica assim, nossa, que beleza os caras fizeram. A gente só olha e vê que bonito, mas a gente não faz nada nem para quem está do nosso lado. Quanto mais a gente olhar para um negócio grandioso e falar, eu vou fazer isso algum dia. A gente tem que até sonhar, mas se a gente não conseguir olhar para o irmão que está do lado e eu sentir a dor dele, poder me levantar para fazer alguma coisa, a gente está vivendo um evangelho que não é o evangelho que a gente tem aprendido a conhecer. A gente está sendo apresentado a um Jesus que não é o Jesus que a gente conhece da palavra. Fica com essa palavra, guarda no teu coração como encorajamento para você dar continuidade na sua vida devocional e que essa semana seja uma semana diferente na sua vida. Amém?